As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
No âmbito da organização dos seus encontros anuais, a AD Urban, a Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção, tem levado à análise e à discussão de temas relacionados com o direito do urbanismo e da construção a várias regiões do país. Este ano elegeu o tema da descentralização e ordenamento do território para o seu encontro anual, que está a ter lugar durante toda esta sexta-feira em Tomar, no auditório da Biblioteca Municipal. O encontro abriu com a intervenção do Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.
A todos os que vêm, e que são a larga maioria que vêm de outras paragens, naturalmente também desejar que aproveitem, para além da partilha de conhecimento, também para conhecer um pouco mais a nossa cidade, o nosso concelho, onde, como gostamos de acreditar, gostamos de saber receber e há de facto muito a conhecer em Tomar, enfim, no nosso património natural, cultural, gastronómico, enfim, em todos os setores. E portanto sei que alguns, aliás, já vieram ontem não estava grande dia de facto para poderem conhecer, mas enfim, espero que aproveitem realmente para ficar um pouco mais e que voltem noutras oportunidades. Acima de tudo, e aos oradores também, que seja um dia produtivo e que efetivamente seja enriquecedor para todos nós e no fundo para a aplicação também em cada um dos nossos concelhos nesta temática que, aliás, como quem no terreno com ela trabalha, sabe que é não só de extrema importância, mas por vezes também de extrema complexidade. E, portanto, tudo aquilo que seja melhorar esse conhecimento, obviamente, é bem-vindo.
O encontro, que volta a Tomar em fevereiro do próximo ano para um segundo dia de trabalhos, aborda durante o dia de hoje temáticas como a habitação e os equipamentos urbanos, como referiu depois na sua intervenção Jorge Carvalho, o comissário da iniciativa.
Percebemos que no processo de centralização em curso são temas centrais. No habitação, além disso, temos todo um novo pacote legislativo no quadro da política habitacional e, portanto, também a oportunidade de estarmos a discutir isso aqui. A habitação, também a questão é conhecida, nós temos um sobredimensionamento de edificações, mais ou menos à boa vida, mais ou menos abandonadas, em grande número, desocupadas, mas por lá temos problemas muito graves. O grande desafio da reabilitação, que não está vencido, inverteu-se a agulha, vemos muita gente a falar e a apostar na reabilitação, mas cuidado, agora com a retoma, vamos lá ver se a reabilitação acontece mesmo ou se continuamos na onda da obra nova. E por outro lado, apesar de haver muitos fogos de glutes, muitos edifícios, a verdade é que o acesso à habitação é difícil quando confrontamos os preços que elas são praticados com o rendimento das famílias. São desafios de fundo e vamos lá ver se hoje temos aqui pistas para saber como resolver. E relativamente aos equipamentos, estão na onda e no centro do essencial da descentralização e colocam, são por outro lado questões chaves ao nível do ordenamento do território, porque motivam de deslocações, pelas dinâmicas que fazem ocorrer à sua volta e, portanto, tem todo o sentido, a nosso ver, também discutir isto neste quadro.
Duas pessoas, pai e filho, foram encontrados mortas dentro de uma habitação situada na localidade de Carriço, Conselho de Pombal, Distrito de Leiria, por aquilo que a Fonte Oficial da Guarda Nacional Republicana avançou à Agência Lusa. As duas vítimas estavam enforcadas em divisões distintas do imóvel. O alerta foi dado na noite desta quinta-feira, sendo que esta indicação foi avançada já na manhã desta sexta-feira. As duas pessoas tinham, respectivamente, 62 e 34 anos de idade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Abrantes, registro na manhã desta sexta-feira para um atropelamento rodoviário de uma senhora que atravessava uma passadeira. O caso resultou de uma colisão entre duas viaturas ligeiras que se encontravam em aproximação à passadeira na altura. Os bombeiros foram chamados ao local por volta das 8 e 12 minutos. A vítima do acidente, que sofreu ferimentos ligeiros, foi depois encaminhada para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estrada Nacional 365 na Azinhaga, Conselho da Golgã, foi palco para um despiste de uma carrinha de 9 lugares. Os bombeiros foram chamados à ocorrência às 6h48 da manhã desta sexta-feira. Do despiste resultaram 8 feridos ligeiros, todos encaminhados para as várias unidades hospitalares da região em Abrantes, Torres Novas e Santarém. No local esteve também a Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar vai receber nesta sexta-feira a 16ª edição da palestra sobre biodiversidade com a presença do professor Jorge Paiva. O tema escolhido para este ano é a biodiversidade, sobrevivência humana e a pluvisilva Amazónia. A iniciativa é promovida pela Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria. A ERT esteve à conversa com a diretora do agrupamento, a professora Celeste Sousa, deixou um convite à comunidade para uma participação nesta palestra.
Eu convido todos, mas todos os que conseguirem, e temos que ter todos muito presente, começa a ser uma prioridade cuidarmos do nosso planeta. Até porque, como dizem os nossos jovens, muito recentemente, nós não temos planeta B. E por isso o professor vai exatamente alertar para as consequências da devastação da floresta, para não só em termos de alimentação de gado, sobretudo bovino, mas como até em termos financeiros da utilização da madeira, mas também os incêndios. E de facto ele acha que a grande maioria da população mundial não tem a mínima noção do que é que está a acontecer no nosso planeta. E portanto, ele considera mesmo que isto a curto prazo vai tornar-se num planeta sem condições de habitabilidade para o ser humano. E isto é terrível pensarmos, e eu acho que temos que ter todos consciência. Por isso, apelo à comunidade tomarense que viessem assistir a esta palestra, que é muito importante para a sobrevivência humana no nosso planeta.
Uma organização do município de Tomar e da rede social do Conselho realiza-se neste sábado a segunda mostra e venda de marmelo e abóbora. A iniciativa vai contar com a presença de inúmeras entidades. A vereadora do Pelouro da Cultura e Turismo no município de Tomar, Filipa Fernandes, antecipa a iniciativa, que vai apresentar dezenas de produtos confeccionados com o marmelo e abóbora, desde a doçaria aos licores, passando pelas compotas.
O próximo sábado decorrerá na tenda do mercado a segunda edição da Festa do Marmelo e da Abóbora. É uma organização do município com a rede social local. A rede social local envolveu-se neste certame desde a primeira hora e tem muito desenvolvido esta iniciativa, que tem como intuito o aproveitamento de produtos endógenos do nosso concelho, como o marmelo e a abóbora, o aproveitamento daquilo que até então poderia ser desperdiçado. Este ano, com o aproveitamento do marmelo da nossa Quinta dos Marmelais, também as associações puderam apanhar e aproveitar esse marmelo. E será apresentada então em forma de doçaria, de licores, de compotas e tudo mais que poderá aparecer no próximo sábado na tenda do mercado. Por isso deixo aqui o convite a todos aqueles que queiram apoiar a nossas instituições sociais e o nosso associativismo do concelho, que estarão representados neste dia com a venda de produtos confeccionados pelas próprias instituições. É uma forma também de valorização do nosso associativismo e de uma mostra também cultural, porque neste certame estarão apresentadas algumas associações com representações culturais, como os Ranchos e outras que se quiseram associar a esta iniciativa.
Tomar recebe neste sábado e domingo a segunda edição do Torneio de Esgrima Histórica de Tomar. Será entre as 9 e as 18 horas, uma organização da Tomar Honoris, com o apoio do município nabantino. Em causa está uma competição que deverá contar com cerca de 70 participantes, ou seja, também com significativo potencial turístico e económico associados. Filipe Pires, da Tomar Honoris, antecipou para a ERTE esta realização.
Temos três momentos. Um que é dentro do pavilhão, que é a competição propriamente dita, onde vamos ter de vários escalões etários, divididos por infantis, cadetes e séniores, onde vamos poder ver a espada rapier a funcionar, a espada Federschwert, que é uma espada de aço medieval, também uma espada de sintética medieval, que é uma espada mais ou menos de plástico, e umas espadas de espuma medieval também. Isto dividido entre sábado e domingo, os mais novos no sábado, com as espadas todas mais leves, mais tranquilas, e no domingo as categorias de rapier e feather schwert. Em conjunto com isto, vamos ter os duelos que irão ser no Centro Histórico de Tomar. Ou seja, dentro da parte do Centro Histórico, na Corredora, Praça da República e nas perpendiculares e paralelas que fazem essas duas ruas e essa praça, vamos ter alguns duelos em que os concorrentes, os atletas, irão desafiar uns aos outros. Ou seja, eu tenho uma espada rapier e posso desafiar outro colega meu, outro atleta, um espanhol ou um italiano, e pá, vamos fazer um combate de rapier, e vão para a Praça da República fazer esse combate, ou vão para nos vários locais que irão estar depois assinalados. Com isto, iremos ter também os vários workshops de esgrima que irão estar implementados lá dentro do próprio pavilhão também.
A Câmara de Ferreira dos Êxares está a promover um inquérito para avaliar a satisfação antes e após a implementação das intervenções de regeneração urbana na vila. É referido um conjunto de obras, desde logo a reabilitação da antiga escola Conde Ferreira, a ampliação e alteração do mercado municipal, a requalificação de um espaço verde de recreio e lazer, procedendo também à construção de um pequeno anfiteatro ao ar livre, a revitalização e dinamização do espaço urbano, a requalificação dos espaços de circulação, a introdução de mobiliário urbano e adaptação de infraestruturas subterrâneas. Ainda a beneficiação da estrada regional 348 entre Ferreira dos Êxares e Albufeira do Castelo Bode, a criação de espaços destinados ao lazer e ao desporto e ao ar livre e a melhoria de acessibilidades e de mobilidade, assim como a requalificação do campo Engenheiro Lopo de Carvalho com a colocação de um campo relevado sintético. Neste sentido, o município ferreirense pretende auscultar a população através de um inquérito disponibilizado no site da autarquia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta segunda e terça-feira realiza-se nas instalações do Instituto Politécnico de Tomar o 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa, numa organização conjunta do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Politécnico de Castelo Branco. O evento, que já se tornou uma referência, particularmente no contexto ibero-americano, reúne representantes institucionais, investigadores, professores e estudantes de diversas áreas do conhecimento. É um espaço de apresentação, discussão e reflexão sobre temáticas como a aprendizagem colaborativa, a robótica, o ensino de programação, a gamificação, as comunidades de aprendizagem, a inteligência artificial na educação, entre muitos outros temas. O simpósio tem uma forte componente de investigação e está associado a revistas científicas. Neste processo foram aceitos mais de meia centena de comunicações de 124 autores, cujos temas de investigação refletem as melhores práticas em países como Portugal, Espanha, Brasil, China ou ainda Equador. O evento é também uma formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua para Educadores de Infância, professores do ensino básico e secundário e professores do ensino especial.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir desta segunda-feira que irá decorrer a primeira semana da Fotografia de Tomar, iniciativa que tem como palco a Casa dos Cubos e que é promovida pelo Centro de Estudos em Fotografia, que celebra este ano um ano de existência. Será até ao dia 23. Quanto ao evento propriamente dito, está em causa um programa destinado ao público, em geral, constituído por um conjunto de workshops em fotografia, processos fotográficos históricos e preservação, contando também com uma conferência e demonstrações orientadas por diversos formadores convidados. Patrícia Romão, da Museologia da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara de Tomar, uma das entidades parceiras desta estrutura, falou na ERT das razões que levaram à criação do Centro de Estudos em Fotografia.
Centro de Estudos, importa saber que o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar surge do aprofundamento das relações entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, que já são, portanto, já há, 20, há mais de 20 anos que existem na área da cultura fotográfica. Começou precisamente com o projeto de recuperação do espólio fotográfico de António da Silva Magalhães. A Câmara Municipal de Tomar era detentora de uma coleção fotográfica histórica importante para a cidade, e o Instituto Politécnico de Tomar, na altura, já portanto, desenvolvia, já estava empenhado no estudo e na investigação da fotografia e na conservação e restauro, e daí a parceria ter sido natural. Uhum. A partir desse projeto de recuperação até à formação do Centro de Estudos em Fotografia, portanto, protocolo que surge mais tarde, em 2018, que portanto, fundou o Centro de Estudos em Fotografia entre a Câmara e o Instituto. Ao longo destes 20 anos houve uma série de atividades, de projetos para além da conservação de fotografia, mas também que envolveram alunos das artes gráficas, alunos da fotografia, em diversas atividades, nomeadamente em publicações, exposições, tratamento de coleções. E daí, o arquivo fotográfico estar, a coleção estar instalada no Instituto Politécnico de Tomar estes anos todos. Em 2018 houve a possibilidade de se instalar em edifício camarário.
João Pinto Coelho, membro do Conselho Consultivo do Centro de Estudos em Fotografia, abordou depois alguns dos aspectos e objetivos do ACEF e a sua relação com a comunidade.
O centro tem uma particularidade que é o facto de ter como premissa inicial exatamente essa tentativa de aproximação e de interação com a comunidade, nomeadamente local, mas não só. E caso exemplo disso são as duas exposições já realizadas e agora esta terceira, porque são com temáticas bastante próximas, acreditamos nós, da população que compõe a nossa envolvente. E isso sim acaba por também ser uma aposta ganha.
O Sporting Tomar pode dar neste sábado mais um passo rumo à primeira divisão nacional de hóquei em patins. É verdade que o campeonato ainda só tem decorridas 5 jornadas, mas a superioridade leonina tem sido de tal ordem que durante este arranque já possibilitou ganhar 5 pontos aos mais diretos perseguidores. Segue-se o Candelária, o atual segundo classificado, que joga uma importante cartada na cidade do Nabão, pelo menos no que à luta pelo primeiro lugar diz respeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mão pesada do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém, no comunicado mais recente deste organismo, ganha saliência o castigo aplicado a Afonso Alves, treinador do Torres Novas, atual 8º classificado da 1ª Divisão Distrital, punido com 2 meses de suspensão e ainda 200 euros de multa. Estão em causa ocorrências no jogo entre os torrejanos e o Cartacho, a contar para a 9ª jornada. Ainda neste mesmo duelo, registro para o castigo, neste caso do jogador Yuri Alves, alvo de 4 jogos de suspensão. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.